Olá, queridas Matildes, eu sou a Maria e eu não sei ler mapa.
Olá, queridas Matildes, eu sou a Cindy e se não for para passar vergonha, eu nem saio de casa.
Olá, queridas Matildes, meu nome é Gabriela e perrengue bom é perrengue com vingança.
Olá, queridas Matildes, eu sou a Brenda e a minha vida é um perrengue, ela só não é chique.
Muito que bem! O episódio de hoje é sobre aquele perrengue que a gente, na verdade, só considera chique, porque se a gente para pra pensar, há uns anos atrás a gente nem esperava que ia estar ali pra estar vivendo aquele perrengue.
Basicamente, a gente vai contar umas histórias divertidas de viagens e talvez outras coisas que tenham nos levado pra um perrengue.
A gente espera que você se divirta nesse episódio de hoje, que vai ser um pouco diferente do último que você ouviu. Se você não ouviu, corre lá pra ouvir, que foi o episódio sobre livros de mulherzinha. Foi um pouquinho mais sério, não foi tão divertido quanto esse. Mas eu acho que você vai gostar. Se você tá aqui é porque você conhece a revista, então provavelmente você vai gostar. E se você não conhece a revista, vai lá conhecer. Segue a gente no Instagram, nós somos o @revistamatilda. No Facebook, nós somos a Revista Matilda. E na bio do nosso perfil do Instagram, você vai achar um link para se inscrever na nossa newsletter e receber conteúdos exclusivos, tão bons quanto este podcast.
Maravilhosos, eu recebo, tá? A newsletter.
Atenção, senhores passageiros, com destino a Matilda.
Eu queria começar este episódio com uma frase que tá me deixando muito curiosa. E eu vou pedir para ouvir essa história agora, de cara, porque eu quero muito ouvir. E a frase é:
Quando me perdi de noite em Londres e uma família me ajudou.
Cindy, por favor.
Fina, né? Fina, fina.
Fina, gente, chique é outra coisa, né, bem?
Perrengue em euro, né? Perrengue em libra.
Exato.
Um outro tipo
É
de
outra
perrengue. É
coisa.
outro,
É
não sei
outra
nem
coisa.
falar perrengue. Não deve nem ter em inglês
Eu
a
não tenho nem
palavra
roupa pra
perrengue.
estar ouvindo essa história.
Exatamente.
É Gucci, tem que estar vestido de Gucci.
Ai, gente, eu tava até falando com a minha colega hoje sobre isso, que assim, né, o pobre, quando quer se fazer de rico, ele não consegue, né, ele se entrega justamente nos perrengues que passa na viagem. Essa história foi, assim, ó, surreal, eu não contei pra ninguém aqui no Brasil até eu chegar, né, porque eu pensei, se eu contar pra minha mãe essa história, ela vai me mandar me buscar, né, ela não vai, tipo, deixar eu ficar aqui, isso que eu tenho quase 30 anos, né, eu pensei, minha mãe vai mandar me deportar, né. Foi no primeiro dia, tá, gente? Foi assim, foi o primeiro dia com adrenalina, que a coisa, né, tem que ser assim. Eu fui naquela. Sou fã de Harry Potter, né? Antes
Justo.
da polêmica toda. Aí eu fui lá nos estúdios da Warner Bros. Pra conhecer os prompts lá dos filmes do Harry Potter. E eu fui pra Londres, sozinha. Eu tenho um tio que mora lá. E aí, um casal de amigos meus, que ricos, né, moram na Finlândia, me encontraram lá. E a gente passou o dia inteiro juntos. Então, eu meio que, né, eles, como já moram na Europa, já sabem, né, todos os paranauê de lá, eu deixei eles meio que me guiarem na vida e fui só indo, né. Porém, quando eu fui pro estúdio, eu fui sozinha. E aí é que o perrengue começou, né.
Foi aí que começou o ruim.
Obviamente, eu sozinha. Em Londres, porque a visita é marcada, né? Tipo, tem horário para visitação. E a minha
Apelo.
visita. Sim, não é assim. Oi, gente, cheguei! Tu compra um ingresso antes, eu comprei um ingresso, tipo, 3 meses antes. E aí tu tem, tipo, turmas, assim, sabe? Grupos de pessoas para entrar. E aí a minha começava às 9 horas da noite. E não é em Londres, né? É numa cidadezinha, tipo, na região metropolitana, assim. Não é no centro. Aí demorava mais ou menos 1 hora para chegar até lá, né? Óbvio que eu tava no centro de Londres, entrei numa lojinha, né? Comecei a comprar umas blusinhas, umas roupinhas. Me perdi no tempo. Quando fui pegar o trem, já tava atrasada, né? Aí.
Não, e o engraçado é que eu não vi nenhum presentinho desse chegando na minha casa, mas tudo bem.
Tá aqui, Brendita. Um dia chega, um dia chega. Aí peguei o trem. Eu suava já no trem porque eu ia chegar atrasada. Que eu ia ter que chegar na estação
Já é
e
um
ainda pegar
motivo, há quem diga que para os britânicos já é um motivo para deportação, chegar atrasado. Não quero dizer nada.
Eu já pensava isso, né?
Já é
Eu já vou
motivo.
chegar lá, eu vou chegar lá, eles não vão me deixar entrar, eles vão me barrar. Eu paguei, tipo, um monte de dinheiro nessa porra desse ingresso, não vou conseguir entrar. No primeiro dia eu já tava assim, ó, passando nervoso, né? Aí eu tava no trem, eu tinha que chegar lá na estação, ainda pegar um ônibus para ir até o lugar. E eu. Sim, quase chorando já. Porque eu tinha que ficar sentada no trem esperando, não tinha o que fazer, né? Aí eu cheguei na estação, eles têm aquelas sacolas de papel, né? Lá é só aquilo que eles usam nas lojas. E aí eu tinha comprado umas canecas, umas meias, as blusinhas. Aí eu tava descendo a escada, da estação, que ele corre assim, né, pra não me atrasar. E aí a minha sacola rasgou no meio da estação.
Putz.
Saiu voando meia pra tudo que é lado. Caneta.
Nunca mais viu nada.
E só aquelas coisinhas pequenininhas ainda, né?
Só as coisinhas pequenininhas. A caneca caiu, não quebrou, mas deu um barulhão.
Ai, e o britânico todo em silêncio, o povo que entra no
brasileiro,
trem sem se tocar.
Exato.
Se olha, se atalha ali, ó, faz... brasileiro.
Brasileiro faz barulho até quando não quer, entendeu? Uhum. Ele se anuncia já, né, quando chega. Então, né, eu já cheguei assim, ó, oi, gente, sou brasileira.
A caneca, quando caiu, ela gritou assim, brasileiro! Eu fui cair.
Brasileiro!
Tá, a caneca gritou brasileira, e aí?
Aí, minhas coisas estavam lá todas, né, tipo, a mostra, eu vergonha eu já não sinto, né, gente, que eu já, assim, já sou tão acostumada com vergonha, eu não sinto. Porém, eu tava nervosa, porque eu tinha que juntar todas as minhas coisas, eu não tinha outra sacola pra botar aquilo, e eu tinha que chegar no lugar, porque eu já estava atrasada. Aí eu tive que pedir...
Ah, tudo isso foi antes ainda, né?
Antes, eu tava na estação ainda.
Pior,
foi com tudo na mão.
Aí, eu não sabia se eu deixava os negócios no chão pra ir procurar alguém, se eu juntava as coisas do chão e saía pra procurar alguém. Aí eu comecei meio que a abanar, assim, né, pro segurança da estação ali. Chamei, aí ele veio e pedi pra ele uma sacola plástica, porque, né, vergonha ela tá ali pra gente passar, né? Aí peguei uma sacola plástica, que não tinha, né, não era uma sacola, era aquele... Era um saco plástico de lixo.
Ai, que humilhação!
Aí eu juntei minhas coisinhas tudo num saco plástico.
Sobre o teu espírito, né, lixo. Foi uma humilhação, né?
A humilhação, não, ela não parou no momento que a sacola rasgou. Ela somente continuou quando eu juntei as minhas coisas todas dentro de um saco plástico de lixo.
A humilhação foi estalonando de um jeito muito rápido.
Se tu me disser que esse saco plástico rasgou também, eu vou ter que cancelar essa gravação e não vai dar.
Ah, infelizmente eu não vou poder contar isso. Porém, pra imagem na cabeça de vocês, eu passei a tour inteira segurando aquele saco plástico, tipo, na mão.
Nossa, ninguém te parou e perguntou se tinha um corpo ali dentro.
E o saco plástico, ele era transparente, né? Então todo mundo via as meias, as canecas, tudo que tava ali dentro.
Tá, mas um cookie. Mas...
Tinha um cookie
I
também.
I love London, né? Essas coisas ali.
Mas o que tu acha que seria pior? Não seria pior se o saco fosse preto e tu ficasse naquela situação de tá carregando um saco que fica entre um lixo que tu não achou onde jogar e um corpo?
Não, com certeza, porque daí sim eu ia ser deportada, né? Então, assim, entre passar vergonha e passar e ser deportada, eu prefiro passar vergonha, não tem problema. Pode ver minhas canecas, pode ver tudo aí dentro.
Pode ver, ai, ali, ó, ali a turista ali, ó.
Te deram um saco de lixo transparente escrito Brazilian.
Brazilian Trash.
Aí tem a cara do Bolsonaro, assim, né?
Ai, queremos.
Eu botava nos bolsos se fosse essa opção.
Né?
Nossa, quem ficava nos peitos, assim.
Segurando. Qualquer coisa. Eu deixava lá.
O sutiã estufado e um cookie assim pra fora.
Comendo cookie ali, já acabou. Já.
Ah, mas ia ser muito pior, gente. Muito pior. Na mão. A sacola é o menos pior. O problema é ser uma sacola de plástico, né? De lixo aí. Foi a humilhação, né?
É, não. A sacanagem é a humilhação de ser uma
sacola. Mas eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz que pelo menos tinha um saco plástico, sabe? Tipo, porque lá eles são muito solícitos, assim. Não é que nem brasileiro que provavelmente ia só rir da minha cara e ia dizer, foda-se. Vai juntar, querida. O que eu quero com isso?
O brasileiro ia te roubar, né, amiga? Antes de tu conseguir juntar, não ia ter mais o que juntar.
Não ia ter, exatamente.
Eu te roubaria, então.
Eu tinha três canecas, duas meias ali, tu não ia ter que carregar nada se fosse no Brasil. Pensa pro lado positivo. O brasileiro é um povo mais solícito. Eles iam carregar pra ti. Só que cada um pra sua casa.
Peguei emprestado. Aonde? Ali no chão. Tava no chão.
Tava ali.
O ponto é não jogar lixo no chão.
Exatamente.
É o que importa.
O brasileiro é preocupado com o meio ambiente, né?
Claro.
É isso, tudo preocupação ambiental.
É consciente.
Ô, mas eu consigo imaginar sempre que não tem uma alça no negócio, né, pra te carregar.
Sim, aí eu carreguei na mão, assim, né, embolada. Mas
aquele
na mão,
nozinho,
assim. Foi no ombro. Agarrada, firme e forte.
Pra não perder as lembrancinhas.
Pra perder as lembrancinhas que eu tinha comprado pra minha mãe. Ai.
Azar as canequinhas.
Mas essa não é a história que tu nos deu, a linha que tu ia contar.
Não, essa não é a história. Essa é só a introdução
Porque meu essa... Deus, da mesma viagem tem mais?
Essa... Não, essa viagem foi só perrengues e humilhações. Porém, eu escolhi essa porque essa foi a primeira e foi, a, eu acho que foi a, mais, a quantidade de humilhações maiores juntas. Ao mesmo tempo, sim, consecutivas, sabe? Então, eu queria contar, porque essa é uma é a introdução, assim, pra você só sentir o clima de como que eu tava, né? Como era, tava, assim, no estado nervoso pra eu ter conseguido me perder depois, né?
Terminou essa história, a Cindy ainda mandou, mas até aí tudo bem.
mas até eu aí, uma agarrada com um saco de lixo no meio de Londres, tava tudo bem.
Eu tava feliz, eu tava tranquila.
Eu tava tranquila, melhor.
Até aí tava tudo bem.
Tudo bem, eu peguei o meu saco de lixo, aí descobri que eu tinha perdido o ônibus que era de graça, que levava a gente até lá, né? Aí chamei um Uber, que a pessoa que a pessoa que é pobre fica feliz quando tá chamando Uber em outro país, né? Eu tava chamando Uber em inglês, pagando em libras, não convertendo, né? Pra não chorar.
Não sofrer.
Peguei um Uber.
Se tu converte, tu lembra que tu tá pagando isso porque tu perdeu o ônibus que era de graça, fica pior.
Exato, né? E aí eu já tava, né? Estava feliz porque estava indo. Chamei o Uber, contei toda a história pra ele que eu tava atrasada, daí o Uber
se claro. Que...
maravilhoso.
Moço Rally dos Sertões, vamos.
É, vamos. Não, tu veio lá do Brasil pra ver isso aí, vamos lá, tu vai chegar, vai dar tempo, eles vão te deixar entrar. E aí a gente foi, né? E aí lá eles gostam, eles são mais fechados, mas se tu começa a falar, eles, né, querem saber, tu fala que é de outro país, aí já começa, futebol, carnaval, e aí já começa a conversar, né?
Neymar.
Aí, assim, vou resumir essa parte, porque nessa parte deu tudo certo, né? Eu cheguei lá, consegui entrar, né? Fiquei faceira, vi todos os negócios que eu queria ver lá dentro do
Harry Potter. Agarrada no saco de lixo, lembrando isso.
Sempre agarrada no saco de lixo. Exato.
Podia ter sido pior, podia ter esquecido o saco de lixo no Uber, depois de toda essa humilhação.
É, não.
Ia ser muito bom.
Era esse o meu espírito. Eu estava lá dentro, sim, pensando, o pior já passou. Nada pode ficar pior depois daqui. Entende? Tipo, eu já estou aqui, já cheguei, e depois que isso aqui acabar, eu só vou para a casa do meu tio e tá tudo certo, entendeu?
Foi aí que desceu a voz do narrador, dizendo, naquele momento, Cindy sabia que estava errada.
Ela mal esperava. Aí terminou, eu peguei o ônibus aí, né, consegui pegar o ônibus deixava lá na estação, e aí lá, assim, eu tenho um tio que mora em São Paulo. Então, São Paulo é o único, né, estado, assim, além do Rio Grande do Sul, com a qual eu tenho alguma familiaridade. E aí, em São Paulo, os metrôs são todos por cores, né?
Uhum.
O azul é o azul, o verde é o verde, o vermelho é o vermelho, e é isso. E lá em Londres, obviamente, né, tem laranja com o nome tal, laranja que vai para um lado. É um, né, tem várias...
É um, né, eu não sei, amigo, eu nunca fui para Londres. É um, me conte
é
um, como é.
É, conta-nos.
Tem várias variações. O laranja é, sei lá, a empresa. E aí, a...
E aí, tipo, tem outro laranja?
Tem várias linhas que vão pra vários lugares.
Tá, é um metrô, ok.
Metrô normal. Porém, uhum, na minha cabeça, eu tinha que pegar o... Eu fui pra lá com o laranja, eu tinha que pegar o laranja.
Olha aí o erro.
Foi, entendi o problema. Estou vendo onde isso tá indo. Estou conseguindo enxergar.
Nisso, eu tava falando com esse casal de amigos meus. Eles tinham ido... Olha a ligação. Eles tinham ido num teatro ver o musical Matilda. Matilda nem tinha nascido ainda. Ó a premonição aí.
Olha aí, tudo para esse momento acontecer.
E aí eu tava falando com eles e eles me falaram que eles estavam quase chegando na estação, que eu tinha que fazer baldeação, né, pra ir pra casa do meu tio, que eles tinham alugado, né, uma casa pertinho da casa do meu tio, pra gente ficar bem pertinho, tarará. Então, eles falaram, não, a gente te espera na estação pra fazer a baldeação pra tu não ter que ir pra casa sozinha, já que era quase 11 horas da noite. E aí eu, pá, fechou, valeu. Vou pegar o metrô, o trem, né, aqui, e vou pra lá. Vou dando notícias, né. Que daí eu já tava pagando 4G, né. Que tinha que pegar o Uber, daí eu já tava pagando os dados móveis. Aí eu entrei.
Mas uma dor sentida, né.
Em Libra.
É.
Só isso.
Mas já tava preparada, né, eu já tava preparada pra isso. Então, vamos lá. Até aí eu tava tranquilíssima. Porém, a estação lá, tudo fecha os bares, assim, tudo fecha muito cedo. Aqui as pessoas ficam, né, tipo, na rua até, sei lá, até tarde, lá, 8 horas, tá todo mundo dentro de casa já. Era inverno, né, era fevereiro, então, tipo, era frio, tava todo mundo dentro de casa. E eu querendo curtir a vida, assim, né, ficar até altas horas da noite na rua.
Justo.
Porém, eu era uma mulher sozinha em Londres, né. E aí, a estação era um trem, né, então, tipo, a estação era na rua. Estava completamente deserto.
Ai,
completamente deserta. E aí, eu acho que eu fiquei ainda mais nervosa. Eu vi o trem laranja chegando e corri pra dentro do trem. E eu tinha tirado, eu tava com a... Eu tinha tirado o print, né? Tava com todo o meu trajeto ali em fotos, sabendo qual a estação que eu tinha que descer e tudo mais. Aí eu entrei dentro do trem, olhei o mapinha, né, que tem no trem, e fiquei, ué, essas estações são diferentes, né?
Mudou.
Engraçado,
né? Eu vou ter que descer. Que engraçado isso aqui, hein? Tá diferente.
Engraçado, porque tem culpa do outro, né? Tipo, o trem, mudou.
O trem mudou, a estação mudou. Mudaram as placas. Um absurdo.
Mudaram a estação, não atualizaram o mapa, cara. Vê se pode.
E aí eu já comecei a suar, né? Pensei, pô, onde é que eu tô indo? Puta que te pariu. Aí eu comecei, aí eu levantei e fui ler o mapinha de perto, né? Pra ver se eu não tava lendo errado. Aí eu fiquei olhando o mapinha, daí eu devia estar com uma cara de quem tava morrendo.
Porque tem um segurança. De lixo, não. Não, eu só me lembro do saco de lixo.
Um saco de lixo na mão.
Agarrado no saco de lixo.
Aí eu tinha. Tudo nesse perrengue se resume em sorte, gente. Só pode ser. Eu só penso assim, o quanto de sorte eu tive, porque eu deveria. Deveria não, poderia estar morta em algum lugar de Londres. Porque foi uma jogada de sorte atrás da outra. Dentro do meu vagão do metrô, estava o guardinha do metrô. Ele viu que eu estava olhando para o mapinha e veio me perguntar se eu precisava de ajuda.
E aí eu mas disse... muito londrino mesmo, né?
Muito londrino, né?
Um negócio diferente.
Foda-se, não.
E eu já estava apavorada, né?
Tô aqui, eu só estava
apavorada.
Aqui.
Eu que estava com saco de lixo, que deveria ser uma ameaça, estava apavorada porque o cara veio falar comigo. Eu já fiquei dura, né? Puta que pariu, tô indo pra um lugar que eu não sei qual é. E tá, um cara veio falar comigo, tipo, meu Deus do céu. Aí eu falei, olha, eu preciso descer nessa estação. E ele, mas moça, você tá no trem errado. Esse trem aí é o outro. E aí falou o nome do trem. Tu tá nesse daqui.
Aí e tudo isso em inglês, né?
Yes, yes, yes. E aí, eu fiquei, mas gente do céu, não era o laranja. Mas não falei, né? Essa vergonha não passei. Eu só fiquei quieta.
Mas trocaram a cor? Como assim?
Aí ele me falou, não, desce nessa próxima estação, né? Que e aí pega o trem tal. E aí, eu fiz isso. Desci na próxima estação. Porém, a próxima estação tava deserta, deserta. Isso era 11 horas da noite. A estação estava deserta. E aí eu não sabia o que eu fazia. Porque eu pensei, eu não vou ficar nessa estação deserta, né? Vou ficar aqui parada, tipo, esperando o trem. O que, que eu vou fazer? Aí, nesse momento, eu já tava pensando. Eu vou pegar um Uber até a estação que o meu amigo tá me encontrando. Ele tá me esperando.
Uhum.
Vou pegar o Uber até lá. Ok, melhor do que eu morrer no primeiro dia de viagem, né? Que olha que tristeza que o pobre vai viajar e morre no primeiro dia de viagem.
Antes, se fosse no último, pelo menos, dava pra ser mais
uma exato. Né? Aí, foda-se.
Né? De volta, pelo menos. Não ia ter que pagar o cartão dia. Que pagou todos esses Uber. Não ia ter que pagar uma série de coisas. Né?
Pelo menos. Não, e traslado do corpo, né?
Ah, minha mãe ia me deixar lá. Ah, fica com ela aí.
Ai, ela é o último lugar que ela quis visitar. Ai, fica aí, vai ser bom.
Vai ser bom pra ela, deixa ela aí. Já pensou que chique a minha mãe dizer que a minha filha está enterrada em Londres?
Minha filha está enterrada em Londres.
Mas por que? Não é que a gente não tinha como trazer o corpo?
Ai, resolveu de avião.
Ah, não. Aí mas ficou. Por quê? Não, é porque era a última vontade dela.
Boa, boa, é.
Tem que ser chique, né? Tem que ser chique, não pode ser?
Isso.
Não pode entregar a pobreza. Pobre nunca, o pobre nunca entrega a pobreza. Fim de costume, exatamente.
Fim de costume.
Daí eu desci nessa estação, e aí apavorada, porque, né, obviamente, tipo, se fosse aqui no Brasil, eu literalmente já estaria morta. E
não, na verdade,
pensei...
não ia ter, né, trem, né, na verdade.
Acho. É, não ia. Aí, eu peguei, desci do trem, na estação, Fiquei ainda, tipo, ponderando, mas eu não... Tudo isso eu jogo rápido, né, gente? Porque eu não fiquei pelada pensando o que eu ia fazer. Só olhei, vi que tava vazio. Aí eles têm aquelas placas, né, que anunciam há quanto tempo tá o próximo trem. O meu ia demorar, tipo, 15 minutos. E eu pensei, não, vou ficar 15 minutos aqui esperando, né, a vida acontecer. Aí eu vou chamar um Uber. Aí eu saí pra parte da estação, né... Era isso tudo, a estação na rua, né? Não era aquela... Era uma estação de trem, não era metrô. Aí saí pra rua e a rua estava mais deserta ainda. Eu não conseguia chamar o Uber, porque o Uber naquela região, tipo, não tava funcionando. Ficava, tipo, carregando, carregando, mas não encontrava motorista nenhum.
Jesus, não.
E aí, só vai piorando, né?
E eu comecei a ficar... Mas aí eu tava real apavorada, sabe? E eu não tava mais tranquila assim, porque aí não era humilhação de cair as
coisas. É, o saco de lixo já é o mínimo, já é o básico.
Então. Aí eu tava tipo, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Socorro! Eu não tenho religião.
Uma arma já.
Eu não tenho religião, mas naquele momento eu já tava rezando pra qualquer Deus que fosse.
O primeiro que me atender aqui, por favor.
Qualquer um que olhar pra baixo primeiro, eu tô aqui.
Tô, por favor, nos ajude.
Aí eu peguei e entrei na estação de novo, porque eu pensei, tem que ter alguém aqui nessa estação, né, pra me ajudar. Tipo assim, tem que ter uma pessoa pra dar informação.
Ah, né, não são tão bons assim pra estar tudo automatizado.
Né? Essa hora não tem, né? E aí eu, quando eu entrei pra dentro da estação, eu devia estar com aquela cara de apavorada, cara da pessoa que não sabe o que tá fazendo, onde que tá, o que que tá. Eu não sabia onde eu tava, né? Pra começo de história. Eu não fazia ideia de onde eu estava. E aí eu entrei pra dentro da estação e nisso tinha uma família. De um casal mais velho, assim, que devia ter uns 40 e poucos anos, 50, acho. E a filha que devia ter a minha idade, assim. Perto dos 30. E aí, eu comecei a perguntar pra ele, né? Tipo, olha só, eu preciso ir pra esse lugar. Como que eu faço pra ir, né? Eu não sei, eu tô perdida, não sei nem onde é que eu tô. A louca, porque eu já tava me entregando que eu tava perdida, né? E aí, eles falaram, não, aqui vai demorar o próximo trem. É mais fácil, a 4 quadras daqui tem uma estação de metrô que vai te deixar direto nessa estação que tu precisa ir. E aí, eu passei, tá. Mas é 4 quadras, né? Tipo, eu pensando comigo, eu não vou caminhar 4 quadras às 11 da noite sozinha.
Sim, tu não quis esperar o trem sozinha, vai caminhar tudo isso, né?
Aí eu pensei, o que que eu vou fazer? Daí eu falei, ah, eu tô tentando chamar um Uber, mas não consigo. Aí eles, ah, essa hora o Uber é meio difícil de vir, se é realmente aqui essa hora, tal, 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 porque... E aí eu não sei se era porque era o meu Uber e, né, enfim, eu tava brasileiro, né? O brasileiro tem que passar o perrengue. Então, até o Uber não tava cooperando. Aí, eles começaram... Aí eu disse, não, mas tudo bem, né? Eu vou fazer, vou dar um jeito, tipo... Obrigada, mesmo assim. Eu vou esperar pra ver se o Uber funciona. E aí eles foram saindo da estação. Daqui a pouco eles voltaram. E aí eu pensei, é agora, é nesse momento que eu vou ser morta. É agora. Tô sabendo disso, eles voltaram.
Ai, meu rim, tô perdendo um rim.
Este saco de lixo, daqui a pouco vai ser eu que vou estar aqui dentro.
Uma família.
Que horror.
Que um pai, uma mãe e uma filha matar uma pessoa juntos.
Claro, nunca vi. Gente, eu vejo aqueles programas de serial killer, eu já tava pensando, ó, o CSI aí. Gente, é uma família que mata turistas, entendeu?
Pra arranhar.
Já nem são uma família, eles são uma gangue.
Ah, verdade.
Não é? E aí eles falaram, não, olha só, a gente te leva até essa estação. Aí eu pensei, em 2 segundos, né? Eu pesei as minhas opções. Ou eu fico aqui e sou morta, ou eu vou com eles e sou morta, né? Então, sei lá, daqui a pouco eu ir com eles dá mais certo, né? Porque...
Eu vou conversando.
De repente eu não vou... De repente minha morte não vai ser tão ruim assim. Exato. E aí... Eu fui, gente. Eu fui. Fui assim, ó.
E esse episódio tá sendo gravado postumamente, gente.
In memoriam.
In memoriam de Cindy.
Exatamente. E aí eu fui.
Rezam algumas lendas pra ela ainda estar lá.
Ela acompanha moças solitárias até a estação e desaparece.
Era uma história da hora. Ah, isso aí dá pra cortar e botar no Google.
Sim, do banheiro.
Eles só te levaram.
Deu tudo certo, eles me levaram. Eles eram imigrantes também. Aí eu já ficamos sabendo assim, ó. Nós já ficamos sabendo da vida de todo mundo ali. Eles me contaram a vida deles, eu contei minha vida. Aí a gente foi conversando.
Eu tava aqui mesmo,
eles,
né?
Me mostraram onde eles moravam. Ah, a gente mora lá, mas a gente vai, né, tipo... sair um pouquinho da nossa rota pra te levar até a estação. Tipo, fazer um contorninho maior, um caminho maiorzinho, assim. Pra te levar até a estação. E aí eu só... Quando eles me largaram na estação, eu só agradecia. Deus abençoe. Inclusive, falei, né? Falei. Deus abençoe você.
Jesus.
Não, peraí. Como é que tu falou isso? Tu mandou um God bless? Ah, não, velho.
God bless you. Thank you, thank you. Nice.
Ela disse God bless you.
Eu também não acredito. Eles...
Mas na hora do desespero, né? Aí tu já pensa, eu sempre penso, se vai acontecer alguma coisa comigo, eu penso, é agora que eu vou saber se eu tô certa. Nossa, eu vou ver se eu tô certa.
Deus, é a hora de se provar.
É agora. Vai lá, amigão. Quer comer?
É a sua hora.
Ai, que aí quando ela chega lá, acontece que nem aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? Tem um outro cara dizendo, não era os católicos que tava certo.
Era o finlandês, é finlandês, né? No...
É...
Errou.
Era o pessoal lá da Finlândia.
Ah, que pena.
O pessoal sai de casa pra ir passar essas coisas.
Ah, e fazer o quê, né?
Em outro continente. A pessoa guarda dinheiro pra ir passar essas coisas em outro continente, né, mano?
Ah, mas passa feliz. Pode ver que o primeiro perrengue ela tava feliz. O segundo ela já tava pedindo, ó, pra Deus se provar. Mas o primeiro passou feliz.
E aí, quando eu cheguei na estação pra encontrar meus amigos, eles estavam putos da cara, né? Porque tinha demorado quase uma hora a mais. E aí eu cheguei falando, vocês não vão acreditar no que aconteceu agora. Eu só tenho, assim, ó, eu não sei nem o que dizer. Que a minha alma já saiu do meu corpo. Porque assim, ó. Aí eu comecei a contar e eles, cara, eu não acredito que você fez isso. Como assim? Tu foi com essa família, tipo...
Tá, mas tu não avisou eles que...
Não, avisei, eles que tu tinha te pedido. Não, eu avisei. Quer dizer, eu nem lembro se eu avisei ou não, mas eu acho que eu não avisei. Eu só avisei, ah, vou demorar um pouco mais. Ou peguei o trem errado, mas já vou pegar o certo. Algo assim, sabe? Mas eu acho que eu não cheguei a avisar, não, porque eu tinha me perdido. Porque eu acho que não, né? Eu já tava em pânico, e aí eu pensei, vou falar com eles depois, caso eu não consiga dar um jeito, né? Daí, tipo, mandar um, pelo amor de Deus, venham me buscar, sei lá, eu. Mas, assim como eu também não falei pra minha mãe, né? Eu só falei pra minha mãe quando eu cheguei aqui. Contei, mãe, tu nem sabe o que aconteceu no primeiro dia. Lembra quando eu te disse que tava tudo bem? Então...
Não tava.
Uma família então de estranhos me levou até a estação do trem quando eu tava perdida em Londres, no meio da noite. Mas eu tô aqui, mãe, tá tudo bem. Eu voltei.
Acho que você contou essa história, né?
Eu já faz tanto tempo e também eu conto tanto pras pessoas essa história que eu já nem sei mais porque eu contei. Porque pra mim essa foi a prova de que eu tenho muito mais sorte do que juízo.
Isso é verdade, porque olha... É, então, e eles também, porque eles ajudaram exatamente. Um saco de lixo.
O medo era recíproco, né?
Isso foi, tipo, no primeiro dia de viagem?
É, isso foi no primeiro dia. Primeiro dia, eu cheguei... Quer dizer, não, foi no primeiro dia que eu saí, né, que eu me aventurei. Eu cheguei lá, tipo, às 6:30 da noite. Não, 3:30 da tarde, alguma coisa assim. E aí, no dia que eu cheguei lá, eu só fiquei com meu tio. Tipo, ele me mostrou o bairro dele, ali, os arredores e tudo mais. Aí, nesse dia que isso tudo aconteceu, foi o primeiro dia que eu e esse meu casal de amigos, a gente tinha saído pra conhecer, desbravar Londres mesmo. Aí eu tinha chegado também lá no Palácio de Buckingham, né, pra ver a troca da guarda. E naquele dia não ia ter a troca da guarda. Aí não tinha a guardinha.
Ai, hoje o pessoal tá de folga.
Não teve.
Não vai dar.
Nossa, parece que eles sentem, sabe? Tipo, assim,
não vamos.
Não vamos trocar de guarda.
Essa mina tá aí hoje, ah, não. Puta que pariu.
Que monumento que entrou em reforma e que virou uma visitação?
O Big Ben.
Pode crer.
O Big Ben era...
A pessoa.
Era assim, ó. Mas isso eu já sabia, né? Eu sabia, tipo, que... Quando eu fui, né? Mas não deixou de ser engraçado. Porque eu fiquei 10 anos sonhando com essa viagem. Fiquei 2 anos guardando dinheiro. E quando eu cheguei lá, eu não reconheci o Big Ben. Eu passei por ele umas 3 vezes. Até que eu parei, assim, num ângulo que eu conseguia ver. Porque o Big Ben, ele tá todo... Eu acho que agora já não tá mais, né? Mas ele tava todo com andaime, assim, coberto. E aí tava só o reloginho de fora. Só o relógio, assim. E aí...
Foi o mesmo que ter pegado uma imagem na internet e feito um Photoshop.
Exato. Aí tu só eu só consegui saber que era ele quando eu olhei no lado que dava pra ver o reloginho. Aí fiquei, putz, isso aí é o Big Ben. Essa coisa aí que eu tô vendo faz meia hora. Tipo, que eu vejo de tudo que é lado. É isso aí, menina.
Que sacanagem.
Claro, né? Gente, o perrengue ele já começa desde sempre.
Atenção, senhores passageiros, com destino a Matilde.
Gabriela, ai, vingança.
Sim. Não, vingança é porque...
Nos divirta.
É que, na verdade, assim, ó, é muito, muito, muito mais humilde, né? Enquanto alguns passam perrengue em Libra ou Euro, não sei qual moeda que Cindy usou mais, mas outros não, né? Outros pagam um perrengue, assim, de graça no Brasil mesmo, que a vida é isso aí, né?
Acontece.
Que a vida é... Inclusive, quando eu disse pra vocês que eu tinha duas frases, a outra frase era: perrengue maior é não ser pobre. Porque depois, daí em diante, um vai emendar no outro, entendeu? Porque isso vão ser consequências. Um vai emendar
que
no
aí
outro.
Aí a frase da Brenda que prova isso.
Só ladeira abaixo.
Exato, entendeu? É um atrás do outro e a vida já vai se emendando e é assim que vai ser. Mas assim, é importante que deixar alguns pontos claros na história. A minha mãe, que é a personagem principal, digamos assim, da história, ela é uma pessoa muito calma. É uma pessoa muito calma, de verdade. Assim. Ela prefere não se estressar e tal. Dá um braço pra não brigar com as pessoas e tal. E eu sou coadjuvante nessa história. Eu não sou uma pessoa estourada, mas eu sou uma pessoa mais fechada, mas na minha não gosto muito de conversar e tal. Beleza. E nós moramos num prédio aqui na região metropolitana de Sapucaia. Não sei se a Maria quer que eu fale a cidade certinho, mas a gente mora num prédio que ele é relativamente antigo. E o que acontece? Muito importante dizer que o prédio é antigo porque a estrutura hidráulica dele é da idade dele, então bem antigo. E aí estava eu que um ponto que eu relaciono com o início que a Maria falou foi que a gente nunca imaginaria que estaria lá. Então, tipo, eu nunca me imaginei, com a idade que isso aconteceu, que eu teria que tomar uma atitude de pessoa adulta. Aí mas por quê? Porque o que aconteceu? Estava eu assistindo televisão, sei lá, fazendo o quê, fazendo nada em casa um dia, e eu ouço um barulho muito esquisito. E depois um estouro. E começa, gente, assim, a jorrar água que saía do ralo da pia. Meu e jorrava Deus. Uma quantidade de água absurda, absurda. Eu disse assim, pronto. Sabe, que eu era, tipo, adolescente, eu devia ter uns 12, 13 anos. Sabe quando a nossa imaginação vai embora e eu pensei assim, vai inundar a casa, eu vou morrer aqui afogada, sei lá de onde é que sai esse monte de água. E eu não sabia fazer outra coisa do que tentar tapar, da maneira mais burra, né, o ralo. Não é essa a melhor maneira, não é essa, né? Obviamente, né? E assim, ó, e vinha água, e era na nossa cozinha, então, claramente...
Pânico disso.
Um fogão, e tem coisas elétricas, e aquele desespero, e a água na geladeira, e, tipo, ficando... Não,
inundando a cozinha.
Inundando a cozinha. E minha mãe, que... muito calma, muito paciente, mas tinha trocado os móveis da cozinha, fazia pouco tempo, sabe quando a mãe da gente tem aquele sonho da cozinha planejada? Pois a minha mãe conquistou esse plano. E 6 meses depois do plano conquistado começou, deu esse estouro e a água vinha assim, ó. Eu não sabia de onde vinha tanta água e começou a me bater um desespero. E eu só vi, assim, a porta da sala abrindo, batendo, e minha mãe correndo, disse, o que que aconteceu? E eu não sei, desesperada, assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, E a minha mãe disse, peraí, aí minha mãe saiu na rua, foi lá, fez uma atitude, porque inteligente, foi lá e fechou o registro. Claro que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Não ficar tentando tapar um ralo, burrice essa.
Talvez você tinha 12
anos. Dá desconto, agora, né?
Sim. Né?
Não justifica.
Não, gente, pelo amor de Deus. Não, o registro, né? Mas é que começou a me bater um desespero, aquele monte de água e tal. Aí eu fui lá e eu disse, agora? Aí eu... Tá, eu vou limpar. Aí eu comecei a limpar, claro, e minha mãe disse, o que houve? Eu disse, eu não sei, só começou a sair água daqui. Aí minha mãe começou a olhar para aquela água e tal. E segundo ela, eu não identifiquei, segundo ela, tinha muito, parecia água saída de máquina de lavar. Isso, análise científica da minha mãe. Água de
análise
máquina
precisa,
de lavar.
Embasada.
Análise precisa, embasada, disse dona de casa. É uma água de máquina de lavar. Pensem no CSI falando, era a minha mãe. A água de máquina de lavar e de quem lavou calça jeans. Vocês veem a profundidade desse
Eu dessa estou análise. Vendo o tingimento de uma calça jeans azul escuro.
Isso!
E tamanho azul, sabe? 40.
Da fábrica.
Igual que a vizinha tava usando ontem.
Renner. Tipo, sabe? Só voltou assim, pegar assim. Renner. Ou essa aqui, Riachuelo. Não, enfim. Falou disso, não. Isso aqui, não sei o quê. E aí ela saiu na rua e viu, tipo, realmente, tinha uma vizinha, tinha lavado, eu juro por Deus, pegou, assim, 6 meses de calça jeans e tava lavando. Aí minha mãe disse assim, foi a fulana. Aí isso é o ponto, não sei se eu falo o nome da mulher ou não, mas foi a fulana.
Ah, dá um nome pra ela, dá um nome pra ela.
Da casa da fulana. A dona velha, que eu chamo quase todas as minhas vizinhas assim.
Foi a dona velha.
Dona velha tem ali, lavou não sei quantas calçadinhas, foi a dona velha. E eu disse, não, mãe, não...
Capaz, dona velha não faria isso.
Dona velha jamais, né? Inocente, né? Dona velha é uma senhora. E outra coisa, dona velha mora no quarto andar, né? Como que uma coisa do quarto andar, não sei o quê.
Dona velha não ia conseguir descer tantos andares de água de máquina de lavar.
De água de máquina de lavar. Só que aí... Que vem, que minha mãe não se sossegou e foi investigar. E isso aconteceu num dia e, tipo, 15 dias depois aconteceu de novo. Assim, bem tenso, assim. Aconteceu de novo. E, obviamente, né, a gente não comprou madeira de carvalho pra fazer os armários da cozinha. Tinha uma madeira, sei lá que madeira que é, mas, tipo, aquilo ia se estragar se ele continuasse, assim... a jorrar pelo quinzenalmente a água, né?
Claro.
Aí minha mãe disse assim pra mim, eu sei o que que é. A gente aqui, e minha mãe, né, entre nós e o apartamento da dona velha, tem dois apartamentos. Esses dois apartamentos foram reformados e a hidráulica deles é nova e a hidráulica deles está separada da do condomínio. Os dois prédios da nossa, os dois apartamentos da nossa coluna que usam o encanamento original do prédio é o nosso e o da dona velha. Aí eu, tá, mas tá, e o que que tem? Burra, né? Burra. Aí minha mãe disse, ah, é, dona velha, tá tudo entupido lá, tá caindo aqui pra nós. Aí eu disse, não pode ser. Aí minha mãe disse, é sim. Aí não sei o que que ela, onde conseguiu, minha mãe, que aí vem a parte do chique, que eu nunca imaginei, minha mãe foi lá, pegou, contratou um cara, um encanador, e trocou toda a coisa de encanada da máquina, tudo, fez tudo.
Eu paguei esta cozinha, eu vou mantê-la.
Eu vou mantê-la, exatamente. Vamos mantê-la de acordo como tem que ser, que não foi barato. Ela foi lá, arrumou, fez essa parte de encanamento pra fora e botou um tampão. Aí minha mãe disse assim, tu vai ver como eu tô certa, que agora a gente vai botar um tampão, não sei o que lá, a água vai bater aqui, o tampão vai segurar e vai voltar pra casa da dona velha. Aí eu disse, ai mãe, não faz
não, mas
isso,
peraí.
Eu vou fazer.
Ela pagou para arquitetar uma vingança.
Exato, por isso que eu digo, foi um perrengue, mas foi um perrengue bom, porque minha mãe arquitetou, que ela tinha... Na cabeça dela, a certeza de que vinha o jeans, a água vinha da casa da dona velha, que ela, eu vou provar, porque ela contou pro meu pai achou que não, todo mundo achava que não, e ela disse, eu vou provar pra vocês que é. E aí, quando
se
ela
não fosse, ela ia descobrir quem era.
De quem era, exatamente, era essa a intenção dela, fazer com que essa parte da cozinha e todos os canos da casa ficassem separados do prédio, como é o dos outros dois apartamentos, dos nossos
ela
outros dois.
Ela implodiu o apartamento de alguém.
E a dona velha ficaria, teoricamente, sozinha, não teria nenhum... Só ela estaria usando a hidráulica original do prédio. E aí ela foi lá e fez o tampão e tal, disse assim, eu tenho certeza, não sei o que. Gente, assim, 20 dias depois, não sei o que a dona velha lavou, o que aconteceu... Jorrava pela escada de água. Jorrava. E ela, fulano, vem cá. Chamou o filho, chamou não sei quem, chamou o marido. Vem cá, pelo amor de Deus. Não sei o que, a água, tá. Ah, tem um ponto importante. Que quando isso aconteceu pela primeira vez, a minha mãe foi conversar com ela. E ela falou assim, ai, pois é. Não sei, ai, pois é. Paciência, fazer o que? Calça jeans? Ah, mas todo mundo lava calça jeans, não sei o que. Aí, ficou,
nossa,
né?
Nossa,
fez as suas, fez a... Ai, pois, ai, acontece, mas não sei o que eu posso fazer, não tenho o que fazer pra te ajudar.
Não tem nada de calça jeans no varal, não, mas não fui eu.
Não, mas acontece, isso aí todo mundo lavou a calça jeans, pode ser de qualquer um, não sei o que, eu acho que foi mais um pouco por isso que minha mãe já arrumou um ódio, sabe? Aí ela foi lá, aí disse, ah, quer saber? Então tá. E aí, quando isso aconteceu, de água em água, a dona velha desceu pra fechar o registro e falou assim, ah, o nome da minha mãe é Maria, tá? Dona Maria, aconteceu isso, não sei o que comigo também. A minha mãe, ah, pois é, né? Paciência, acontece. Aí, ah, não sei de onde veio essa água, não sei o que. Minha mãe começou, foi...
Que atriz da Globo!
Aham, não, Oscar, né? Oscar, já li Oscar, né? Certo, se bobear. Entendeu? Ah, pois é, acontece.
Nossa,
né?
Eu faço teatro e a sua mãe atuou muito melhor do que eu.
Ai, o que que eu posso fazer? Eu quero uma reunião de condomínio pra não sei o que. A minha mãe, ah, não sei, a síndica não tá aí. Não sei como é que a gente vai poder fazer pra resolver. Ah, não dá. Porque quando aconteceu comigo também não era de ninguém, então agora não sei por que tá acontecendo.
Maravilhosa!
Maravilhosa! Essa história, gente, é que é esquisito. É esquisito, não. É inusitado vir da minha mãe, porque ela é uma pessoa muito calma, muito passiva, não é de
passiva agressiva,
sabe?
Né?
De muita briga. É, exato. Péssima.
Ué, não
doença.
Sei o que aconteceu aí.
No áudio. Tu vê, né?
Que surpresa
vida,
isso.
Essas coisas. Tu vê, né? Bah, pois é.
Eu consigo e imaginar aí... o paninho de prato no ombro, a mãozinha na cintura. Ah, menina.
Não, exatamente isso. Mas tu vê. Bah, o que será que houve? Bah, não sei. Ah, mas a gente vai ter que ter uma reunião de condomínio. Bah, mas aí tu vê, a síndica não tá aí. Essa semana, não sei como é que a gente vai poder fazer. Você vai poder fazer, enfim.
Faz a reunião de condomínio, faz.
Vai, que? Né? Vai lá. Aí eu sei que a dona velha também resolveu. Na verdade, era que tinha um cano e tal que tava obstruído e aí tava indo pra, sobrecarregando o outro, enfim. Coisas técnicas aqui que eu não vou saber explicar. Mas aí ela resolveu, né? Ah, pois é, no meu apartamento...
Problema. Era a dona velha, no fim.
Era a dona velha.
Porra,
porque
dona
estourou
velha.
No apartamento da dona velha.
Eu tava aqui achando que ficou... não era tu. Tava esperançosa que não era você, dona velha.
Era a dona
Sim,
velha.
Quase
depois...
defendeu a dona velha.
Quase defendeu a dona velha.
Atenção. Senhores passageiros, com destino a Matilde.
Então, gente, a minha história é que, assim... O carioca, tudo de ruim acontece no Rio primeiro, né? Só queria deixar isso adentro. E aqui, lá no, na estação de trem, aqui a gente tem mais gente do que trem. Então, de manhã, é muito cheio. Muito, muito, muito cheio. Se você entrou de um jeito, você vai sair daquele jeito. E é uma sarrada, um suor, aquela coisa maravilhosa.
Aquela coisa gostosa.
Aquela coisa gostosa, aquele cheiro de gente. Coisas que não tem mais na pandemia. Na verdade, tem, mas eu que não vou me arriscar a pegar. E aí, assim, eu já tinha pego um trem. É porque tem trem que é novo. Aqui é uma roleta russa, assim, sabe? Às vezes você pode pegar um trem novo com ar. Às vezes você pode pegar um trem mais ou menos, que tem ar em um vagão, não tem no outro. Você pode pegar um trem que não tem ar.
É quase Porto Alegre.
Antigo. Sério, aí não tem ar?
É que tem, depende.
É uma roleta também.
É
uma roleta.
É uma roleta, então assim, eu peguei nesse dia o que não tinha ar, né, que ele é tão antigo, mas tão antigo que você se sente, você vai encontrar o senhor feudal ali dentro, porque ele é muito antigo, eu não tenho, não sei.
Dom Pedro
vai estar naquele
trem.
Eu não sei como é que esses trens ainda funcionam, porque é muito antigo, aí geralmente abre janelas assim, e aí fica aquele bafo quente. Aí eu pensei, eu tô atrasada pro trabalho, eu peguei um trem velho, não pode piorar. Só que meu conselho é nunca pensem isso ou digam isso em voz alta, porque pode piorar. Vai piorar.
Tu desafiou, né?
Eu desafiei, cara. Eu falei assim pra Deus. Pô, Deus, tô desafiando. Aí o trem, ele parava toda hora. Toda hora ele parava. Falava, ah, não. Não é possível. O maquinista, ele tá de óculos, ele tá de zoação.
E aí, essa hora... Okay. Não, peraí.
Tá de óculos? O que é tá de óculos?
O que que tá de óculos?
Cara, eu não sei explicar o que é tá de óculos. Mas eu posso colocar num contexto. Pô, tá maluco? Tá de óculos? Mas eu não sei explicar o contexto.
Cara,
tá
tem...
de óculos, meu Deus.
Não há sentido nas gírias cariocas.
Nenhum.
Ainda.
Ainda é outra gíria que não faz sentido.
Enfim. Aí ele foi parando assim, aí eu já fui, cara... Eu acho que ele tá brincando. Tipo, ele não deve tá muito... E aí teve uma hora que parou assim de vez. E aí ele... O cara dava pra sentir a tristeza na voz do maquinista. Senhores passageiros. E assim, tinha
quantas pessoas passam muito apertado.
Senhores passageiros. Eu quero pedir desculpa.
A todos vocês. É da vida.
Mas o trem quebrou. E é porque ele não falava assim, né? Ele falava de um jeito todo.
A voz trancando na garganta.
Cara, só que eu não me lembro se ele pediu pra gente ficar dentro ou se alguém abriu a porta e foi saindo todo mundo. Só sei que quando me viu, eu estava no meio dos trilhos, assim.
Porque não havia opção.
Eu lembrava que tinha. Eu não lembro se era uma fake news, alguém podia me confirmar esse fato. Se realmente os trilhos são da choque.
Eletrificados?
Porque eu lembro que não podia fazer xixi. Eu tinha essa história que não podia fazer xixi perto dos trilhos do trem, o que era muito específico. Eu achei que isso foi muito específico.
Alguém tentou?
Alguém tentou. E aí a eletricidade ia pelo xixi e matava a pessoa. Eu lembro disso, eu achei muito específico. E aí eu ficava imaginando, tipo, morrendo ali frita. Mas era muito The Walking Dead, porque tu olhava e via umas 1.500 cabeças andando sobre os trilhos do trem. E a humilhação não é só essa, você andar sobre um trilho 40 graus. Parará, risco de morte. A humilhação é você subir na estação depois.
Pelos trilhos.
É aí, é nesse momento que a vida separa os homens dos moleques, porque tu vê que os outros sobem. E tu vai ficando pra trás, assim, sabe? Aí você vai ficando pra trás, assim, olha pro lado, só tem idoso. Aí você fala, cara, eu sou nova.
Só as dona velha.
Sabe? E também, nem todo herói usa capa. Ficou um cara desocupado. Devia estar atrasado pro emprego, ajudando as pessoas a subirem, assim, na estação.
Ah, tu disse pra plataforma de volta?
É, claro.
Mas aí não tem escadinha? Aqui tem escadinha.
É, aqui tem uma escadinha.
Aqui não tem escadinha pelo calote, é pra você realmente não subir.
É, aqui tem uma escadinha que a gente nunca, eu pelo menos nunca andei nos trilhos do trem, mas em todas as duas pontas das estações tem uma escadinha pra manutenção, sei lá, o uso interno deles.
Ah, tem outra história que não é minha, mas eu quero muito contar, eu quero muito compartilhar com vocês o que aconteceu. A gente tem um problema aqui no Rio, que é o BRT. Que ele... Ele é muito cheio, ele não vem, tem esse problema de demora do BRT. Aí, nem todo herói usa capa. eu não tava presente nessa história, quero deixar bem claro. Eu só li essa história, mas realmente aconteceu. Nem todo herói usa capa. Um cara, ele falou assim, quer saber? Não vou esperar. Eu sei dirigir. Ele juntou mais uma coisa do carioca, que ele gosta da coletividade. Ele juntou acho, umas três pessoas. Assim. Ele foi por detrás da estação. Ele pegou um BRT, ele entrou no BRT vazio, ele pegou o BRT e dirigiu. Ele dirigiu o BRT.
Sim, BRT é um ônibus.
É um ônibus muito grande.
Ele pegou... minhocão.
É um minhocão. Ele pegou esse ônibus e dirigiu. E com mais três amigos com ele. E ele ainda gravou um vídeo falando, aí galera, problema resolvido. Ele só não parava na estação pra pegar mais pessoas, mas ele continuou andando assim. Lógico que acionaram a polícia, ele foi preso, mas é muito bom. E é muito engraçado, tipo, a polícia fez um cerco. Ele cercou o carro, ele saindo rindo muito, porque ele sabia que não ia ser preso, porque ele sabe que o sistema falha.
Ah, não. Essa frase foi a melhor.
A serenidade no olhar do homem que de quem sabe que a impunidade reina. Falha.
Nesse país.
Não, e o melhor de tudo, o melhor
mas
de tudo.
Mas acabou, ele sabe que o sistema é falho.
Ele deu pra que as pessoas fizessem isso, entendeu?
Sim. Eu tô aí virou a moda, toda semana tinha um BRT sequestrado.
É isso, gente, perrengues do carioca. Fora os perrengues de tiro, de você tá andando na rua e ter que correr, mas isso é.
Atenção. Senhores passageiros, com destino a Matilde.
Cindy. Tem mais uma coisa pra te perguntar.
Fale.
Quando fiquei trancada dentro de um banheiro no pit stop do ônibus, vamos pegar essa onda BRT e vamos BRT sequestrado e vamos pra este momento de glória na vida do brasileiro.
Essa é pra Gabriela, tá? Pra mostrar pra ela que...
Que assim de gente como a gente.
Eu sou gente como a gente.
Não é
agora. Esse. O dólar é R$5. Pode falar a verdade, isso aconteceu semana passada, né? Isso aí duvido que foi na era Lula. Isso
na verdade, eu recém escrevi essa história aqui. Aí, gente, essa aí eu fiquei.
Eu fiquei com vergonha real, assim. Acho que foi as poucas vezes, assim, que eu passei perrengue e fiquei com vergonha. Ela foi... Foi aí... Foi faz uns anos já. Eu fui pra Balneário Camboriú, que tem uma amiga minha que mora lá. Aí eu fui passar as férias lá, né? Aí, quando eu vim voltar pra Porto Alegre, eu peguei o ônibus. Né, aquele busãozão que pinga-pinga, fica parando, né?
Pinga-pinga! Pinga. Gente, é. Não, foi guerreira. Bah,
e assim, parabéns. Né, o perrengue já começa que eu fiz a viagem. Ah, gente, vamos falar sério. Eu vou viajar sempre, no suor, né? Suando aqui com o meu normalinho pra poder viajar. E aí, eu fui, tinha marcado a viagem, e aí rolou a greve dos caminhoneiros. Vocês lembram disso, do rolê da greve dos caminhoneiros?
Sim.
Que não tinha combustível pro avião, né, gente? Era assim, ó, era o update hora a hora. Será se vai sair o próximo voo? A gente tava sabendo, tipo, 2 horas antes se o voo ia sair ou não, porque o combustível ia chegando no aeroporto, né? Aí eu fui pra São Paulo e depois fui pra Balneário Camboriú. E toda nesse paralelo da greve dos caminhoneiros. Aí eu voltei antes, eu troquei a minha passagem pra uns 2 dias antes, porque... Estava marcado um protesto nas estradas por causa da greve dos caminhoneiros. Eu pensei, era só o que me faltava eu ficar trancada na estrada, né? Porque o pobre, ele tem que passar a humilhação. Eu já sabia que se a greve, o protesto acontecesse, eu ia passar essa humilhação de ficar trancada. Né? Então, quis evitar, né? Porém, Deus olhou e disse, não, querida. Não mesmo. Você não vai evitar humilhação de maneira alguma. Eu peguei o ônibus, eu já não aguentava mais porque o ônibus que tinha era só o pinga-pinga. E eu fiquei, literalmente, uma viagem que normalmente é 6 horas, eu fiquei 9 horas. Eu já tinha lido, já tinha ouvido música, já tinha gravado videoclipe na minha cabeça, já tinha...
Dormiu, acordou.
Lido um livro inteiro, não aguentava mais, minha bunda já tava doendo. Aí a gente fez aquela parada que pessoas que vão pra Santa Catarina sabem, aquele restaurante que eu nunca lembro o nome. Que se para no meio da estrada pra comer.
Uhum.
E aí eu parei, né? Não queria comer nada. Eu pensei em não descer do ônibus, mas eu desci somente pra esticar as pernas e fazer xixi. Eu desci, fui no banheiro. Só tinha eu. Tava bem vazio, né? Tipo, por toda essa função, acho, da greve dos caminhoneiros. Inclusive, meu ônibus tava meio vazio. O lugar tava vazio. O banheiro tava completamente vazio, só tinha eu. E o banheiro era enorme, né? E era bem no fundo do restaurante, assim, tipo, super escondido. Aí eu fui, fiz meu xixi, tranquei a porta, né? Gente, básico. Fiz xixi. Quando eu fui abrir a porta não abria mais.
E aí, desespero.
E aí eu... Não me deu desespero, até... Porque eu pensei, ah, eu tô fazendo errado, né? Tipo, vou girar mais um pouquinho. E aí começou... Aí começou o desespero, ele foi crescendo, assim, lentamente, sabe? Tipo, ah, tô dando sacudida, né, na fechadura, ela não tá abrindo. Não tá abrindo, eu tô, tipo, batendo na porta, ela não tá abrindo. Tô movendo a porta do lugar, ela não tá abrindo. E aí eu olhei pro relógio, isso. Faltava menos de 10 minutos pro ônibus partir. E eu pensei, minha gente, eu vou ficar, perder o ônibus, porque eu tô trancada no banheiro. E aí eu sabia que ninguém ia me escutar, porque eu estava sozinha no banheiro. O banheiro era no fundo do restaurante, longe das mesas, de qualquer coisa. E aí eu pensei, o que eu vou fazer, né? Aí eu olhei por baixo da porta pra ver se eu via algum pé, alguma coisa, né? Não tinha ninguém. Aí eu dei uma...
O ponto da humilhação, né?
Uma falada, assim, né? Tipo, oi?
Alguém?
Tem alguém aí? E aí ninguém respondeu. E aí, menina, eu pensei, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? No auge do desespero, essa tu já sabia, Maria, essa eu já te contei. No auge do desespero, eu subi em cima do vaso, olhei pro, né, pras outras cabines, era muito alto, né, aí eu meio que dei uma olhadinha assim, pensei, o que que eu vou fazer? Aí eu subi em cima do vaso, subi em cima daquele suporte que tem um papel higiênico, e pulei pra outra cabine do lado que tava com a porta aberta, e aí saí do banheiro assim.
Aí resolveu.
Aí saí do banheiro, e assim, saí, né, lavei minhas mãozinhas, saí do banheiro como se nada tivesse acontecido, né. Tipo, não recém pulei a cabine do banheiro pra poder sair, porque tava trancada.
Saiu plena.
Nada aconteceu.
Nada aconteceu. Eu saí como qualquer pessoa normal diante do banheiro, não, claro. Precisei pular.
Ainda abriu a porta pro lado de fora pra fingir que tava tudo bem.
Aí cheguei, quando cheguei aqui em Porto Alegre, desci, minha mãe foi me buscar na rodoviária, eu olhei, minha calça, a parte de trás, tava toda suja, porque eu tava com uma calça, tipo, preta, social, e...
Sim, tudo...
Quando eu fui passar pro outro lado, sujei toda a calça e no desespero não vi, né? E ainda saí me achando lá maravilhosa, tipo, achando que tava...
Ninguém tá vendo.
Encobertando todos os meus rastros. E a listra na bunda de quem tinha pulado a cabine.
Mas como é que tu alcançou, cara? Que, olha que força de
o
vontade,
o desespero,
amiga.
Sabe quando a adrenalina sobe? Tu pensa, meu Deus, como que eu consegui fazer isso? Foi na adrenalina, menina. Na adrenalina. Eu simplesmente, tipo... Eu fui. Eu pensei, ou eu fico trancada aqui, né? O que, que eu vou fazer? Fui, subi em cima do que dava. Fui me apoiando, assim, fazendo uma escalada, assim...
Sim. E como e é que tu ia? É porque as consequências de perder o ônibus eram muito piores, né?
Eu só pensava, eu tô demorando quase, né, 20 horas pra chegar lá em Porto Alegre. Se eu ficar aqui, eu vou demorar muito mais. Eu não posso perder esse ônibus, eu tenho que voltar.
Não, tu tava viajando, devia ter a mala embaixo e...
Ah, sim, eu tava viajando, eu tinha
todo ido pra... um rolê, né?
Eu tinha ido pra São Paulo pra ver o show do Harry Styles. Eu tinha lembranças do show dentro da minha mala. Nem a pau que eu ia perder aquela mala.
Atenção, senhores passageiros, com destino a Matilde.
Cara, e esse ano a gente foi gongada, né? Quer dizer, ano passado.
Não.
Não é?
Ô, Cindy, conta essa história, por favor.
Qual história? A do...
Que tu foi...
É, gente,
eu lembro da cara de triste.
Outro perrengue.
Acende triste mandando mensagem, cara.
Outro perrengue. Que eu fui pra São Paulo. Eu sou muito fangirl, né? Daí, como eu tenho esse tio que mora em São Paulo, se tem show que só vai acontecer em São Paulo, eu vou pra lá.
Ela conhece pessoas no mundo inteiro. Ela tem amigos em Londres, ela tem amigos em não sei o que, não, porque a minha amiga morava em tal lugar. Tios em São Paulo.
Isso é segredo, isso é segredo.
É uma pessoa que tem... É o network, né, menina? Uma pessoa que tem, assim, ó.
Isso aí. É tipo a gente agora, quando a gente quiser ir pro Rio, a gente vai dizer, então, a gente tem uma amiga que mora no Rio. Aí...
Maravilhoso.
Né? Chique.
E aí, comprei o ingresso pra ir. Já começou que é errado, né, gente? Eu acho que, assim, quando o universo ali nos dá pistas, a gente tem que estar atenta a essas pistas, sabe? E não continuar persistindo no erro. Simplesmente, não, olha só, isso aqui é um sinal de que vai dar errado. Não vamos, né? Não vamos persistir aqui, vamos fazer outra coisa. Eu e minha prima, que é minha parceira de tudo na vida, principalmente dos perrengues, que assim, se tem um perrengue na vida, a gente já passou. E aí ela me mandou uma mensagem um dia. Eu tava no meu intervalo de trabalho, ela me mandou uma mensagem. Amiga, fiz uma merda. Aí eu pensei, que merda foi essa que você fez? E ela falou, comprei o ingresso pro show do Shawn Mendes. Eu fiquei, mas amiga, como que tu fez isso se tava esgotado? Aí ela falou, aí que entra a merda, né? Daí ela falou, comprei naquele site, né? No site que compra, site que é, não sei se dá pra falar que é cambista, mas é o site que compra ingresso e vende pelo triplo do preço, né?
Aquele site lá.
Aquele site lá, não vamos falar pra não, né? Não ter que pagar o processo depois. Aí eu pensei, porque eu sou a pessoa que sou a retardada, né? Porque vejo outra pessoa cometendo erro. E aí, em vez de dizer, mas amiga, como assim? Que merda é essa que você fez? Eu fico com inveja da merda que a pessoa fez. Aí eu falei, mas amiga, como assim? Né? Como tu não me chamou? Eu também quero.
Eu quero ir junto.
Ela já tinha até me falado o preço que tinha pago. Eu fiquei, mas sim, amiga, eu quero, vamos lá. Aí ela comprou o ingresso pra mim. E aí, esse aí era o primeiro sinal, né, gente? Que o show tava esgotado e a gente pagou o triplo, literalmente o triplo do preço do ingresso original pra ir no show. Mas até aí a gente tava...
E esse tipo de show internacional também já não é barato, né?
Já não era barato.
Não, o Harry, ele não é barato não. Eu coloco muita comida na mesa dele, todo gol de 30 horas por dia, e o ingresso continua caro. Eu queria deixar aqui essa reclamação. É, eu sustento ele.
Não é mesmo? Eu que sou o chefe dessa porra toda. Vamos organizar. E aí, a gente tava assim... Na real, a gente não era fã, né, dele. A gente curtiu umas músicas e tal.
Mas a gente tava pelo rolê, pela, por fazer a merda, né? E aí, fomos pra São Paulo. Aí, a gente foi pra São Paulo. Chegou o dia, sei lá, a gente comprou uns meses adiantados. Aí, quando chegou o dia, a gente foi pra São Paulo. A gente chegou no dia do show. O show era no sábado. Ele tinha feito um show na sexta em São Paulo. E aí, no sábado, ele ia fazer outro. A gente chegou no sábado de manhã, o show ia ser de noite. Aí, meu tio, né, levou a gente pra almoçar, a gente foi passear, a gente fez todo um rolezão, né, pro São Paulo. O dia tava ótimo, a gente tava super feliz que ia ter o show. Aí, quando a gente sentou, a gente tava comendo aquele famoso cacetinho, né, que é também conhecido como pão francês. Comendo, né, se alimentando para ir para o show. Quando eu recebo um alerta do Google me dizendo que o show do Shawn Mendes tinha sido cancelado. E aí eu fiquei, ai, é, ó, que coisa idiota aí, o brasileiro já tá fazendo meme, né? Que coisa bizarra que o brasileiro, ele brinca com umas situações assim que não é pra ficar brincando, né? E aí...
Uma coisa séria que nem um show do Shawn Mendes.
Coisa séria.
Né? Brasileiro.
Mas assim, eu tava sentada do lado da Rê, né, da minha prima, e eu fazendo aquela poker face, porque eu pensei, eu não vou falar. Ela, né, o que que eu vou ficar falando se isso aí nem é verdade, tipo, vou assustar a menina. Aí comecei a investigar. Aí nisso começou um monte de gente, Maria inclusive me mandando, mandou, acho que umas três amigas minhas me mandaram link. Amiga, você tá bem? Amiga, tu viu isso? Amiga, é real? Eu fiquei, gente, eu tô na mesma situação com vocês. E aí, já comecei a ficar puta, né? Porque eu pensei, não, minha gente, eu não vim até aqui pra essa porra desse show. Eu não tava nem tão braba com o show ser cancelado, quanto com a, todo o rolê de ir até lá, de gastar meu tempo, dinheiro, tudo, investimento pra ir no show, e aí o show ser cancelado. E aí, no fim, o show realmente tinha sido cancelado. Ele tava com dor de garganta, sei lá o que ele tava. E aí, ele não fez o show na sexta-feira, no sábado, ele não... Sei lá, não pôde fazer, né? Não vamos também crucificar o menino. Mas o show tinha sido bonitinho, cancelado. Né? E aí, exato, que a gente passa um paninho, né?
Passando paninho, que bonitinho.
Vai que ele escuta.
Vai que ele escuta e depois, né? Enfim. E aí o show era assim, ó. Era do Shawn Mendes, é. E aí a gente... Também, o nosso ingresso não era pra um lugar assim, tipo, era cadeira inferior, eu acho. Então já ia ser longe do palco, né? Daí a gente não... tava naquela vibe também de ficar perto do palco nem nada, então a gente tava, ia sair de casa tarde, assim, a gente ia sair de casa duas, três horas, duas horas eu acho que antes do show, porque, enfim, São Paulo tudo é longe, né, uma coisa da outra. E aí a gente já tava prontíssima, tomando café pra ir pro show, e aí veio a notícia. Ai, e aí...
Que cancelou super em cima, né?
Cancelou duas horas, três horas.
Ele em cima, ele quase cuspiu no rosto de quem foi e falou, não vou.
Ah, é, vocês estão aí na fila. Tinha gente na fila, as pessoas já estavam, tipo, nervosas porque as portões não tinham aberto. E aí, não rolou. E aí, a gente foi até São Paulo pra nada. Aí, a gente já ficou puta da cara, daí a gente já botou pijama, já foi pra cama dormir da raiva que a gente já tava passando.
Que ainda tem isso, né? Porque o ingresso três vezes superfaturado ainda consegue devolver. Mas tu foi pra outro estado fazer o rolê.
Eu quero deixar o adendo de que aquele site, que não vai ser nomeado, ele é super confiável, ele me devolveu o dinheiro dos dois ingressos, assim. Não, né? Enfim, a gente tinha comprado terceirizado o ingresso já, mas foi devolvido o ingresso. Foi ótimo, pelo menos isso. Mas, assim, a gente foi pra outro estado, a gente tinha, né... Aí estragou todo o rolê, né? Porque isso foi no sábado à noite, no domingo eu não podia ver uma pessoa na minha frente que eu tinha vontade de matar.
E tu voltou, tipo, segunda, não? Porque tu não tava de férias, vocês meio que pegaram uma folga pra ir fazer isso, né?
É, a gente foi no sábado de manhã e a gente voltou no domingo de noite.
Nossa, que rolê! E sem ver show, ter que acordar cedo e trabalhar no outro dia, nossa, de matar.
Aí, não, aí o pior era que...
Se tu matasse alguém na segunda, podia ser tua linha de defesa. Olha, gente, ela foi pra um show, o cara não apareceu.
Não ia ser na empresa, tá ligado?
Era tua linha de defesa não, toda.
Eu ia no show também.
Ah, é, eu também. Ah, pois é, eu ia levar a minha filha e dois amigos, é, não deu, tá?
Okay. Não deu, realmente. Absolvido. Não, tudo bem.
Acontece, é da vida.
E aí todo mundo me perguntando quando eu voltei, na segunda-feira que eu cheguei, e aí, menina, como foi a viagem? Era metade das pessoas me perguntando, e aí, como foi a viagem, como foi o show? E a outra metade dizendo, Menina, eu vi que foi cancelado o show. Foi o teu que foi cancelado?
Que inferno.
Óbvio que foi o meu, né?
É ruim, sabia?
Foi. Ele fez dois shows, então assim,
óbvio. Ele foi em um e não foi no outro.
Ele fez um na sexta-feira e no sábado ele não fez. Então assim, era óbvio que ia ser o meu que ele não ia fazer, entendeu?
Passou sabão no olho e falou, não vou, tô com dor de garganta.
Atenção, senhores passageiros, com destino a Matilde.
Agora, vamos ler algumas historinhas que a gente recebeu lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não segue a gente, de vez em quando a gente vai fazer esses pedidos por lá. Cindy, quer começar?
Vou começar lendo, então, a história da arroba Mayumi Julia. Aí, se eu falar alguma coisa errada, falei, gente. Tava em Tóquio, não falo japonês. Tinha uma barata gigante no meu quarto. O recepcionista não falava inglês e, no desespero, larguei meu celular dentro do quarto. E, obviamente, eu tava com medo de voltar lá pra pegar. Desenhei uma barata num papel e o cara não entendeu. Graças a Deus, um outro hóspede que falava inglês e japonês passou pela recepção e veio oferecer ajuda.
Eu todinha nessa história.
Deus abençoe.
Desenhei! Eu desenhei uma barata, eu amei.
Uma barata.
Que brasileiro... O brasileiro, ele não desiste, né, menina? Quando ele encara um perrengue, ele diz, eu vou passar por isso.
Eu posso desenhar. Eu tenho
eu vou superar.
Imagina ela desenhando a baratinha escrevendo SOS embaixo.
Help!
Arroba Pandinando. Quase não me deixam voltar para a Argentina, porque dei meu documento brasileiro e não um argentino. Não, você não é daqui não, moço. Pode ir embora, não pode entrar.
A Ju Bordman, nossa querida Matilde, mandou assim. Insolação conta. Natal na praia em 2015, chove todos os dias. Dia 26 de dezembro fica nublado. 30 minutos na beira da praia e Matheus se queimou tanto no mormaço que tivemos que procurar uma UPA de noite.
Oh.
O guri tremia e vomitava. Descascou 3 vezes em um mês até a pele sarar.
Meu Deus,
que coisa
horrível. A Ju também mandou assim... Tu alugar um AP por uma semana e na chegada descobrir que não tem água e que o bairro é o que tem racionamento no verão. Voltamos embora no outro dia.
Ah.
Pô, sacanagem também, né?
@a_lu. Paguei barato na passagem de ida e volta, mas perdi o voo da volta.
Boa, é tristeza, amiga. Né?
É o desespero de todo pobre, né? É o medo do pobre de perder o voo. @missiagia?
Não sei.
Missiagia.
Vamos chamar de Missy. Missinha. Missy.
@ você que mandou essa história pra gente, que sabe que é você.
Ônibus estragou no meio da viagem pra Floripa e tivemos que esperar mais de uma hora no frio por outro ônibus. Aí a Brenda que anda no trilho. Essa é a tua parceira.
Pois é, minha filha. Só que no meu caso tava um calor de 80 graus. Eu tava sentindo o sol me dando moca.
Olha aí a Renata.
É a parceira de perrengue.
É a prima do show do Shawn Mendes.
Ah, tô parceira.
Minha parceira de perrengue chique.
Olha a história. Tive uma carteira furtada no metrô de Paris com cartões, documentos e dinheiro. Tu vê, um perrengue
hashtag
em euro.
Um
perrengue.
Meu Deus,
em euro.
Ela foi roubada em Paris. Não, na moral, vou abrir meu coração. Olha só, vou abrir meu coração. Eu moro na Central. Aqui é o rei dos assaltos, eu não sou assaltada. Se eu fosse pra Paris e o nego tentasse me assaltar, na moral, não ia deixar.
É, não, ela me contou essa história, eu fiquei, mas menina, que é isso? O brasileiro sai daqui pra ser assaltado. Não foi assaltado, né? Era aquelas pessoas que batem inteira, sabe?
Sim.
Pegaram a carteira do pai dela de dentro do bolso do casaco, acho que era. A pessoa que é brasileira, ela sai daqui
do
pra
sobretudo.
Ser assaltada em Paris, no metrô, pelo amor de Deus.
Karine Gerhardt. A amiga com quem dividi apartamento saiu todas as noites para encontrar carinhas do Tinder e me deixou na mão. Na última noite, peguei minhas coisas e fui dormir numa amiga que, por sorte, estava morando na cidade. Eu, 1h da manhã, sozinha pegando Uber num lugar que nem conhecia direito. No final deu tudo certo, mas nunca mais viajo com ela.
Ai, é indireta, hein?
Nossa... Katia Leitzik. Entrar no trem errado e ter que me virar em pernas na última hora pra não perder o certo. Cindy, é você?
Oi, amiga, eu vou chamar essas meninas no DM ali, vamos trocar uma ideia, gente.
uma última história que a gente recebeu em áudio da Tyra.
Bom, quando eu fui fazer o meu visto dos Estados Unidos, eu tava muito nervosa com a entrevista. Juntei todos aqueles 300 quilos de papel e documentação que tinham que ser apresentados no consulado e cheguei lá com tudo embaixo do braço. E lá pelas tantas da entrevista, a mulher me perguntou assim, ah, pra onde é que tu vai mesmo? Eu disse, ah, pra Los Angeles. E ela, por que que a maioria das pessoas que eu entrevisto querem ir pra Nova York e tu quer ir pra Los Angeles? Eu fiquei tão nervosa na hora, eu travei, porque eu não tava pronta pra aquela pergunta ali. Eu tinha ensaiado um monte de resposta em casa, mas não aquela ali. E daí eu olhei pra ela e falei assim, por causa do filme Diário da Princesa. Eu não sei dizer o porquê que eu falei isso. Eu não sei, assim, justificar o porquê que eu falei aquilo ali. Mas, em resumo, ela riu e me deu ok pra entrar em Los Angeles. Mas foi muito engraçado, porque eu acho que o filme não se passa lá.
Oh, gente, eu fiquei... Mas o filme é em São Francisco. Ô, menina. Errou ainda. Passou perrengue e passou vergonha ainda.
Não, eu já vi, eu até comentei com ela depois, tu já pensou se ela te olha assim, mas então por que tu não tá indo pra Genova?
Já pensou se ela desconfia? Só é, porque a guria errou
o filme, né?
É, errou o lugar do filme.
O dia que perdi a chave do Airbnb. Era nossa primeira vez no Airbnb e nossa primeira viagem em casal. Foi 2016, fomos pra Curitiba. Nosso orçamento estava super apertado para uma viagem, mas queríamos muito curtir a capital paranaense. Então, como alternativa, pesquisamos algum lugar que pudesse ficar mais em conta. Chegamos no tal Airbnb e na possibilidade de dividir a casa com alguém. Encontramos uma menina que tinha um quarto disponível e fomos na cara e na coragem. Ela foi super hospitaleira e querida, nos entregou as chaves da casa, os cômodos que poderíamos utilizar, mas ela era super misteriosa, ficamos especulando qual profissão ela teria, foi bem engraçado. Fomos de participante de uma ONG até traficante. Mas o fato é que, por mais tranquila que ela fosse, ficamos super ressabiados em dividir a casa com uma estranha pela primeira vez, ainda mais uma pessoa super quieta e na dela. Além de cuidar bem da casa, tínhamos a missão de cuidar bem daquilo que nos permitia entrar na casa, as chaves, com um chaveiro claramente especial, lembrança de uma viagem para o exterior. Então, no segundo ou terceiro dia lá, saímos para passear e estávamos encantados com cada pedaço de Curitiba. Estava tudo lindo e maravilhoso, até chegarmos em casa e, cadê a chave? Sim, perdemos a chave e, obviamente, não fazíamos ideia de onde. Ficamos uns minutos articulando quando e como falar isso pra dona, rezando para que ela estivesse em casa. E ela estava. Falamos com todo o cuidado que tínhamos perdido a chave e pedimos a chave dela para fazer uma cópia. Para nossa surpresa, ela foi super tranquila, mas já era passado das 9 da noite, então começamos a pesquisar lugares que poderiam fazer uma cópia da chave e não encontramos nenhum. Até que depois de muita pesquisa, achamos um hipermercado. Fomos de Uber da casa até lá, rezando, e isso que nem somos religiosos, mais uma vez aí, para que a barraquinha do chaveiro estivesse aberta no hiper. E estava. Conseguimos fazer as cópias e voltamos, deu tudo certo. Foi uma sensação maluca, mas no final foi bom, pois na volta do chaveiro tivemos a nossa primeira conversa com a dona da casa. Veja bem, no terceiro dia deles lá, a gente fala com a mina ainda. Descobrimos que não, ela não era traficante, mas sim, ela trabalhava numa ONG. Na volta para nossa cidade, a primeira coisa que fizemos foi comprar um chaveiro daqui para ela e escrever uma cartinha. Enviamos para ela por correio e ela ficou muito feliz. Esperamos que nosso chaveiro esteja com ela até hoje, que nenhum hóspede desastrado tenha perdido a chave. Um perrengue bonitinho.
Final feliz.
Final bimbia.
Um perrengue simpático.
Um perrengue simpático, muito bem descrito. Parabéns, inclusive, pela eloquência.
Atenção, senhores passageiros, com destino a Matilda.
Então tá, meninas, muito obrigada pela participação de vocês.
Pra alguma coisa tinha que servir esses perrengues, né, minha gente?
Ah, bom, é verdade.
Gente, se vocês quiserem nos enviar um e-mail pra falar sobre o episódio, se você tiver alguma pauta, enfim, só quiser xingar, gente, você escreve pra revistamatilda@gmail.com com o título Matilda Cast pra gente poder te achar lá no meio. Então, gente, isso foi mais um podcast. Muito obrigada por você ter ouvido. Que fique de lição pra você se planejar. Mas como diz a nossa amiguinha ali, mesmo planejando dá errado. Muito obrigada, meninas, pelas suas maravilhosas histórias. E a gente se vê por aí. Valeu? God bless you all.
Perrengue, se puder evite.
God bless you.